Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Convosco ao microfone está Dulce Araújo. Como já anunciado, neste mês de julho estão suspensas todas as audiências do Papa Francisco e, por conseguinte, não houve hoje a audiência geral. Na tarde de ontem, o Papa recebeu na Casa Santa Marta um senegalês e um gambiano que escreveram livros nos quais narram a odisseia vivida na busca de novos horizontes. Pode a Igreja parar as guerras? É o título do livro do jornalista italiano Piero Damasio, que venceu o Prêmio Literário dos Embaixadores junto da Santa Sé, entregue ontem em Roma na Embaixada da Itália junto da Santa Sé. Na ocasião, o cardeal Parolin sublinhou a importância das ações diplomáticas e da oração pelo fim das guerras. A política neste país vai ter que mudar, afirma o núncio Bert van Mangen, após os protestos de 25 de junho passado no Quênia. Faleceu Dom Biguzzi, bispo emérito de Makeni, na Serra Leoa. Estas e outras informações nesta emissão, que conta com a colaboração de Bernardo Suata. Acompanhe. Não é a primeira vez que encontros deste tipo acontecem e de cada vez se repete o grande momento de graça. Estamos a referir ao encontro que, na tarde de terça-feira, 2 de julho, o Papa teve na Casa Santa Marta, onde reside com dois jovens africanos, Ibrahim Lo, senegalês, e Ebrima Kouyaté, gambiano. Ambos passaram pela travessia dramática do deserto e do mar à procura de vida melhor no outro lado do mundo. Ambos escreveram livros, um deles intitulado Pão e Água, do Senegal à Itália, passando pela Líbia, e um outro intitulado A Minha Voz, das costas da África às ruas da Europa, ou ainda Eu e os Meus Pés Descalços, com prefácio, entre outros, do arcebispo de Modena, Nonantola, e bispo de Carpi, Dom Hério Castellucci, além do prefácio de Stefano Croci, diretor de Migrantes. Na visita ao Santo Padre, os dois jovens estavam acompanhados, entre outros, pelo diretor de Migrantes, por Giulia Bassoli, voluntária da mesma secção, e Luca Cesarini, fundador e chefe da missão Mediterrânea Saving Humans, e ainda pelo padre Mattia Ferrari, capelão da Mediterrânea Saving Humans, assim como também pela irmã Adriana Dominici, a consagrada de Spin Time Labs em Roma. Francisco afirma padre Mattia quis ouvir as histórias desses dois jovens e agradeceu a todos pelo que fazem e pelo que vivem e os encorajou a seguir em frente. Para esses jovens, o Papa é como um pai, disse. O Santo Padre criou a Diocese de Bentiu, no Sudão do Sul, com território desmembrado da Diocese de Malakal, tornando-a sufragânea da Arquidiocese Metropolita de Juba, e nomeou como primeiro bispo dessa nova diocese Dom Cristian Carlassare, comboniano italiano, até agora bispo de Rumbek. No México, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolita de Tulancingo, apresentada por Dom Domingos Dias Martínez, e nomeou para o seu lugar Dom Oscar Roberto Domingues Couton Leng, transferindo-o da diocese de Ecatepec. Ainda no México, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Atlacomulco, apresentada por Dom Juan Odilon Martínez Garcia.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Às vezes parece que o trabalho diplomático produz pequenos resultados, mas não nos devemos cansar nem ceder à tentação de resignação. A paz é tarefa de cada um de nós a partir da nossa vivência cotidiana, nas nossas cidades, nos nossos países, no mundo. Palavras do cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, no seu discurso, terça-feira, 2 de julho, na Embaixada da Itália, junto da Santa Sé, por ocasião da 5ª edição do Prémio Literário dos Embaixadores, junto da Santa Sé. O prémio foi este ano atribuído ao jornalista da RAI, Rádio e Televisão Italiana, Piero Damasio, pelo seu livro Pode a Igreja Parar a Guerra? Trata-se de uma investigação pelos 60 anos da publicação de Pacem in Terris. O cardeal Parolin recordou a gênese e o contexto histórico em que surgiu essa encíclica do Papa João XXIII, ou seja, vinha na linha de muitos outros pronunciamentos. Reiterou que a paz universal é um bem que diz respeito a todos indistintamente e recordou a mensagem radiofónica de 13 de abril de 1963, Sábado Santo, na qual o então pontífice João XXIII sublinhava a necessidade da paz com Deus, com todos os povos e nas famílias. Aquela encíclica, afirmou o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Parolin, é um testamento e observou que aquelas palavras tão intensas de João XXIII são um património a ser salvaguardado e cultivado, cada um assumindo as próprias responsabilidades. Convidou a insistir, nos atuais cenários de conflito em curso em várias partes do planeta, com a ação diplomática, na certeza de que dará frutos, e apelou à sinergia, à cooperação, para sermos verdadeiramente artesãos de paz, como deseja o Papa Francisco. O cardeal Parolin elogiou o livro premiado que, como afirmou, tem o mérito de fazer florescer novamente o profundo desejo da paz, com um método interessante, ou seja, fazendo falar diversas testemunhas e académicos. A Igreja, apesar de não ter o poder real de parar os conflitos, pode chamar a consciência humana universal a agir para derrubar os muros do ódio e da inimizade, indicando a fraternidade como perspectiva segura de justiça, solidariedade, inclusão e cuidado para com a casa comum. Por meio da sua investigação, baseada na metodologia de entrevistas, o autor, recordou o cardeal Pietro Parolin, destaca também como o poder da oração do povo de Deus pode gerar corajosos projetos de encontro e de negociação. Por sua vez, o premiado, Piero Damasio, lançou um apelo às questões de defesa das minorias, do desarmamento e do papel ativo das instituições internacionais. Antes do evento, o cardeal Parolin parou alguns minutos com os jornalistas e, questionado sobre os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, sublinhou que a guerra nunca é uma guerra justa. Saiba mais sobre este aspecto na nossa página web em www.vaticanews.va.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Faleceu a 1 de julho, em Parma, na Itália Central, aos 88 anos de idade, Dom Giorgio Biguzzi, missionário xaveriano, bispo emérito de Makeni, na Serra Leoa. Estava doente havia alguns meses. Ele nasceu na Itália em 1936... e foi ordenado sacerdote em 1960. Depois foi para os Estados Unidos, onde permaneceu até 1973, ocupando vários cargos, e em 1974 foi enviado como missionário para Serra Leoa, onde permaneceu 10 anos. Em 1987 foi nomeado pelo Papa João Paulo II, bispo de Makeni, tendo exercido o seu ministério episcopal até 2012. De volta à Itália, dedicou-se a vários serviços até quando a saúde lhe o permitiu. Na sua missão na Serra Leoa, como bispo de Makeni, favoreceu, entre outras coisas, a criação da Universidade Católica e trabalhou, de modo particular, na mediação de conflitos e na reabilitação de crianças soldado. Ele falou e escreveu sobre o horror da guerra dos diamantes e da corrupção e foi também um homem de relações com cristãos de outras igrejas e confissões. Como membro do Conselho Interreligioso da Serra Leoa, ele supervisionou supervisionou as negociações para o acordo de paz entre o presidente Ahmed Tejan Kabá e o líder da Frente Unida Revolucionária, Fodey Sankô, e por isso recebeu o prémio Coração de Amizade em 1999. Desempenhou também um papel decisivo na libertação das missionárias de Maria, sequestradas pelos rebeldes em 1995. Ele próprio foi atacado e detido por vários dias. No ano passado, já em cadeira de rodas, fez questão de voltar a Makeni para participar da consagração de Bob John Hassan Koroma, o primeiro bispo do clero de Makeni, nativo da Serra Leoa, após 60 anos de prelados ordinários da Congregação dos Xaverianos. A política neste país vai ter que mudar, afirma o núncio Bert van Meegen após os protestos de 25 de junho passado no Quênia. Bernardo Suate.
Numa homilia emocionante, proferida a 29 de junho durante as ordenações sacerdotais e diaconais da Congregação Vicentina, o núncio abordou o recente impasse da nação, sublinhando a necessidade de uma mudança política significativa. O governo não pode continuar a fazer as coisas como de costume. As coisas têm de mudar, porque os nossos jovens estão a falar a sério, afirmou Dom Van Meegen. As palavras do núncio surgiram numa altura em que o país se debate com protestos violentos, uma população profundamente dividida e exigências recentes de justiça e reforma. O núncio sublinhou a urgência de abordar a raiva e o medo que permeiam não só os jovens, mas todos os setores da sociedade. Na semana passada, assistiu-se a uma escalada dramática da violência, com forças de segurança fortemente armadas, em confronto com manifestantes mal protegidos. As ruas de Nairobi assistiram a cenas que fazem lembrar um campo de batalha. Canhões de água, gás lacrimogêneo e balas reais contra paus e pedras. A repressão brutal deixou muitos mortos e feridos, com corpos espalhados pelas ruas e os feridos a procurarem refúgio na Basílica da Sagrada Família, contou o arcebispo Van Meegen. Dom Van Meegen elogiou as diferentes partes que se mobilizaram para ajudar os manifestantes feridos, dizendo a própria Basílica tornou-se um centro importante no meio da crise. Inicialmente fechada aos manifestantes, abriu seus portões, transformando-se num santuário onde os feridos receberam cuidados e consolação. Jovens médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente, apoiados por advogados que documentavam os abusos e por sacerdotes que ofereciam conforto no meio do caos. O núncio observou que a igreja não é apenas um lugar de refúgio espiritual, mas também um santuário onde as pessoas que procuram proteção contra a violência, a perseguição ou a perseguição legal podem encontrar refúgio. A igreja é o lugar onde os feridos podem ser tratados. As pessoas encontram água para saciar a sua sede, as pessoas desesperadas podem ser consoladas e as pessoas perdidas se lhes pode mostrar o caminho, observou o núncio. Na sua homilia, o núncio desafiou os quenianos a refletirem sobre o seu papel na luta em curso. Como é que o viram? Como é que o viveram nestes dias? E onde é que estiveram nestes dias? Estarias tu pronto a dar a tua vida pela justiça e pela paz neste país? Perguntou Dom Bert Van Meegen.
E com isto terminamos por hoje esta emissão. A todas e todos, continuação de muito boa tarde e até logo, até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.